Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 143 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos das novas propostas que tramitam na LESC para reforma administrativa, para reduzir a contribuição dos aposentados do Estado e também para mudar o hino de Santa Catarina. Na segunda parte do programa, os projetos que avançaram na semana com medidas para preservação ambiental. No terceiro bloco, as movimentações da bancada feminina da LESC. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa está num período de início da tramitação dos primeiros projetos apresentados neste ano pelos deputados estaduais. E uma das propostas que chamam atenção nesse começo de 2023 é uma iniciativa para a criação de um novo hino para o estado de Santa Catarina. É um projeto de lei do deputado Ivan Nats, do PL. O projeto prevê, basicamente, que deve ser estabelecido um novo hino para o estado e prevê que se faça uma licitação por meio de um concurso, né? Um concurso em que os compositores poderão apresentar novas propostas para o hino e que, num segundo momento, seja feita a escolha entre essas propostas. A ideia do deputado Ivan Nats é poder criar uma nova melodia, uma nova música que seja mais conhecida, que mobilize mais a população, que normalmente as pessoas hoje não conhecem. Suelen, Ludmila, vocês conhecem o hino de Santa Catarina?
Exatamente, João. Essa é a intenção do deputado Ivan Nats. Inclusive, João, essa discussão já foi feita aqui no Parlamento Estadual na época do deputado Gilmar Knezel. Foram feitas audiências públicas, enfim, porque esse hino estadual, na verdade, ele foi concorrente para ser um hino nacional. Então, ele não descreve propriamente dito o estado de Santa Catarina, as características, as potencialidades. E essa discussão já foi feita, acabou que ela não saiu num resultado e hoje o deputado Ivan Nats traz de novo essa discussão. E como você falou, pouquíssimas pessoas conhecem o hino de Santa Catarina, né? Geralmente alguns estudantes na escola, na sala de aula, que tem isso de forma mais contínua, mas no dia a dia poucas pessoas realmente conhecem o texto do nosso hino.
É, até para quem não conhece, a gente vai rodar aqui um pedacinho, um trechinho, os primeiros 30 segundos do hino do estado de Santa Catarina.
Sagremos num hino de estrelas e flores, num canto de glórias e luz, as festas que os livres prementes de ardores.
Pois é, como a Suelen estava falando antes, o hino ele faz poucas menções diretas ou específicas sobre o estado de Santa Catarina. Ele foi composto no final do século XIX e num contexto da abolição da escravatura, ele faz uma série de referências a isso e também uma ideia de rompimento de laços com Portugal, uma afirmação de uma identidade própria, justamente porque essa composição, a ideia dos criadores da música era apresentar isso como uma proposta de hino para o Brasil. Os compositores que são o Horácio Nunes, o autor da letra, e o José Brasilício de Souza, que é o autor da melodia desse hino, que foi oficializado como o hino de Santa Catarina em setembro de 1895 pelo então governador Ercílio Luz. O deputado Ivan Nats, no projeto de lei, ele especifica essa ideia de se fazer um concurso para a criação de um novo hino e também estabelece a exigência de que essa nova letra mencione temas como as belezas naturais, a cultura catarinense e a história do estado. Nessa última semana, o deputado usou a tribuna no plenário da Assembleia durante uma das sessões ordinárias para apresentar essa questão, para levar essa questão para os demais parlamentares já defendendo essa proposta. O deputado mencionou que a intenção é que se constitua uma comissão formada por parlamentares de todos os partidos para se discutir esse processo, também a ideia de fazer uma audiência pública para depois esse concurso em que os compositores poderão apresentar suas músicas e depois, num segundo momento, um plebiscito, que poderia ser uma eleição via internet, isso não está ainda bem especificado, para que, num último momento, a Assembleia faça a aprovação definitiva desse novo hino. nessa mesma manifestação em plenário, o deputado Ivanates trouxe essa questão de que, como os catarinenses não conhecem o hino, a população em geral não conhece, as pessoas acabam não se mobilizando, não se emocionando quando ouvem o hino de Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Ivanates sobre isso.
Se passar despercebido, todo mundo acha que isso não tem importância, mas tem. Porque quando canta o hino, você tem que sentir na pele o que o hino passa. Você tem que sentir a emoção de cantar o hino. E isso é em todos os lugares. É o hino da minha Blumenau, é o hino do meu Vasco da Gama, é o hino do meu país. E me passa uma energia positiva. Então, todos nós sabemos que o hino tem uma função patriótica, de civismo, de patriotismo, de amor. O hino tem que tocar a gente.
Bom, enfim, essa proposta foi apresentada agora no começo do ano. Ela começa a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda deve passar por outras três comissões antes de seguir para votação em plenário. Bom, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi o início da tramitação de um dos projetos que eram esperados agora para o começo do ano, que é o da reforma administrativa do governo do Estado. Suelen, o presidente Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, anunciou inclusive um calendário para a tramitação dessa proposta, né?
Exatamente, João. O deputado Mauro de Nadal anunciou o calendário para a tramitação de duas medidas provisórias de reforma administrativa que foram encaminhadas pelo governo estadual, pelo governador Jorginho Melo. É a MP257 e a MP258. Só para quem está nos ouvindo entender, a MP257 altera a lei que trata dessa estrutura organizacional, do modelo de gestão da administração pública, né, da parte do executivo, das secretarias de Estado, dos órgãos estaduais. E a MP258, ela altera três pontos da MP257, em especial altera a questão da Secretaria de Estado da Administração Prisional, a SAP. Ela fica fora do grupo dos órgãos que constituem hoje a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que na reforma foi recriada, porque na gestão anterior era um colegiado. Então, hoje tem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, nessa MP257, mas a Secretaria de Administração Prisional, a conhecida SAP, fica fora desse grupo que forma a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a assessoria do Estado, né, com a SECOM, Secretaria de Comunicação lá do Executivo, a reforma cria quatro secretarias de Estado e altera o nome e até a forma com que elas atuam de outras secretarias. O objetivo, de acordo com o governador do Estado, Jorginho Melo, é fazer com que a máquina, com que o Estado fique mais otimizado, que consiga, né, fazer com que as coisas aconteçam de forma menos burocrática. Enfim, é uma reformulação geral. É natural que isso aconteça, né?
Justamente no começo de cada governo é esperado que o novo governador, justamente porque tivemos uma troca, né? Estávamos com o governador Carlos Moisés, agora entrou o governador Jorginho Melo. É sempre esperado que haja essa apresentação da reforma administrativa para a nova gestão adequar a estrutura das secretarias, a estrutura de comando, para as propostas que foram apresentadas na campanha e foram aprovadas, foram eleitas pelo cidadão catarinense, né? Até por isso, normalmente existe tradicionalmente uma boa vontade dos deputados com relação à aprovação das reformas administrativas, porque elas confirmam uma proposta que foi aprovada nas urnas. A medida provisória, ela foi publicada pelo governador no final de fevereiro, então, sendo uma medida provisória, ela já entrou em vigor. Essas alterações nas secretarias já estão valendo. No entanto, por ser uma medida provisória, a Assembleia ainda precisa avaliar e aprovar para que isso seja confirmado em uma lei estadual. Essa análise aqui da Assembleia é que deve seguir um calendário que foi acordado entre os líderes das bancadas nessa semana, né, Suana?
Exatamente, foi na terça-feira. Então, a primeira etapa será a análise da admissibilidade. Ela vai ser admitida, né, pela Comissão de Constituição e Justiça. Está prevista a apresentação desse relatório para o dia 21 de março. E no dia 28, essa mesma admissibilidade deve passar no plenário entre dia 28 e dia 29. Depois, as duas medidas, os dois projetos, vão para a Comissão de Finanças e Tributação para a elaboração do projeto de conversão em lei, ou seja, transformar a MP em um projeto de lei, em uma lei propriamente dita. No colegiado, haverá lá a abertura de prazo, que segue até 14 de abril, para apresentação de emendas. Os textos ainda serão votados pelos grupos, né, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes da votação em plenário. O cronograma que foi definido numa reunião de líderes, como explicou o João, esse cronograma, de acordo com o regimento interno, terá 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para que elas sejam efetivamente analisadas e transformadas em lei.
Bom, após o anúncio desse calendário de tramitação, nós conversamos com o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, que falou que a expectativa é de que a aprovação aconteça nos próximos 60, 70 dias. Vamos ouvir o que disse o presidente Mauro de Nadal.
A intenção nossa é evoluirmos para que a gente consiga fazer dentro do prazo dos 60 dias. É claro que vai depender da análise de todas essas comissões. Regimentalmente, nós seríamos obrigados a colocar em duas, mas preferimos a participação de uma terceira comissão para dar mais possibilidade para a discussão de mérito do texto, mas tudo dentro do prazo regimental. Então, eu acredito que, no mais tardar, em 60 a 70 dias, nós estaremos já com a matéria apta a plenário.
Bom, e outro destaque dessa semana aqui na Assembleia foi a apresentação aqui na Casa de um projeto de iniciativa popular que trata da previdência dos servidores públicos estaduais, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É um projeto de iniciativa popular que pretende revogar a alíquota previdenciária de 14% cobrada de aposentados do estado de Santa Catarina. Na última quarta-feira, no hall do Palácio Barriga Verde, que é a sede do Parlamento Catarinense aqui em Florianópolis, o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, recebeu em mãos essa proposta, que foi elaborada por sindicatos representativos dos servidores públicos estaduais. Bom, o projeto tem o objetivo de alterar o cálculo do desconto nos salários dos inativos que recebem a partir de um salário mínimo, conforme previsto na Lei Complementar da Reforma da Previdência Estadual, que foi sancionada em 2021. A intenção é mudar a lei para retomar o cálculo anterior, que era baseado na parcela das aposentadorias e das pensões por morte, que supera o teto de benefício do INSS, que hoje é de R$ 7.507,49.
Na prática, né, Ludmila, essa proposta busca fazer com que a remuneração líquida, né, o dinheiro que efetivamente esses aposentados recebem, seja um pouco maior, pelo menos, né?
Isso mesmo, João. Foi, inclusive, um argumento apresentado pelos representantes dos sindicatos. Bom, vale destacar que, de acordo com a Constituição Federal e também com a Constituição Estadual, a população tem o direito de apresentar propostas que podem virar lei. Mas, para isso, elas precisam cumprir alguns requisitos. No caso de projetos a serem apresentados aqui na Assembleia Legislativa, é necessário que a iniciativa tenha a assinatura de 1% dos eleitores catarinenses distribuídos em pelo menos 20 municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um deles. Em números atuais, isso significa que o projeto deve ter, no mínimo, 54.897 assinaturas. Por ser uma matéria de iniciativa popular, esse projeto apresentado por sindicatos ligados ao funcionalismo público estadual precisa passar agora pelo aval do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o TRE, antes de tramitar na Assembleia Legislativa. Ele depende de um processo de conferência das assinaturas.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Então, nessa última semana, também tivemos aqui na Alesc o avanço de projetos que tramitam na Casa, aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Dois deles tratam de questões relacionadas ao meio ambiente. Uma dessas propostas trata da criação de um parque estadual no município de Balneário Camboriú, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 21 de 2019 que cria o Parque Estadual da Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. É um projeto de lei da legislatura passada que foi desarquivado. Ele já estava numa fase avançada da tramitação aqui na casa, já tinha passado pela CCJ, pela Comissão de Finanças e Tributação e também pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Ele retornou para a CCJ para a análise de emendas apresentadas pela deputada Paulinha, do Podemos, em plenário. Essas alterações no texto, conforme o parecer favorável apresentado no ano passado pelo ex-deputado Coronel Mocelin, do Republicanos, visam suprimir o caráter obrigatório do projeto de lei. A nova redação retira a atribuição de administrador do parque do Instituto do Meio Ambiente e também o ônus financeiro ao Poder Executivo. Além disso, prorroga a entrada em vigor da lei para 12 meses após a sanção pelo governador. Ainda define que o parque só será criado após a regulamentação dos parques anteriores, em respeito ao que estabelece o Código Estadual do Meio Ambiente. De acordo com o texto, esse Parque Estadual da Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú, teria uma área de mais de 300 mil metros quadrados. Vale pontuar que esse assunto já está em debate na Assembleia Legislativa há muitos anos. Quando apresentou a justificativa do projeto em 2019, o deputado Ivan Nats, inclusive, resgatou, relembrou propostas de autoria do ex-deputado Sargento Amaury Soares, apresentadas em 2009 e 2011 sobre esse assunto. Na justificativa da matéria, o deputado Ivan Nats argumenta que a região já está localizada em área de preservação ambiental, a APA Costa Brava, que vai da Praia de Taquaras até Estaleirinho, criada em 2000 como medida compensatória quando foi criada a estrada Interpraias. No entanto, segundo o parlamentar, a APA não impede construção civil. De acordo com Nats, a criação do parque é uma reação da sociedade que vem discutindo e reivindicando a matéria há alguns anos. Segundo ele, trata-se de uma iniciativa defendida por especialistas, por organizações ambientais e com apoio da comunidade que defende a manutenção da diversidade biológica, a promoção de educação ambiental e a pesquisa científica no local. Essa matéria agora depende da apreciação do plenário da Assembleia Legislativa.
Bom, a questão do meio ambiente também é, como eu mencionei antes, tema de um outro projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na semana, uma proposta que também é do deputado Ivan Nats, do PL, que também foi apresentada na legislatura anterior, no projeto número 55 de 2021, já tramita há quase 2 anos aqui na casa, foi arquivada com o encerramento da legislatura anterior, mas o deputado solicitou o desarquivamento, que vai marcar a retomada dessa discussão. E qual é a discussão que prevê essa proposta? É uma regulamentação da instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. O deputado Ivan Nats menciona na justificativa da proposta que vem ocorrendo em todo o mundo uma multiplicação dessas iniciativas da instalação de recifes artificiais, que são estruturas fabricadas pelo homem a partir de diversos tipos de materiais que são instaladas no fundo do mar, normalmente mais próximos à costa, com um impacto que é semelhante ao produzido pelos recifes naturais, né, que são ou estruturas, formações rochosas na área costeira, ou são formações que se constituem de sobras, de restos de esqueletos de corais nessas áreas. Essas estruturas, elas acabam tendo um impacto sobre o aumento da biodiversidade, né, uma vez que o assoalho, o fundo do mar, fica mais diverso, mais complexo, né? Não é só aquele fundo liso e arenoso, acaba havendo a oportunidade para que um número maior de espécies de animais ou de algas acabe vivendo ali naquela área, o que tem um impacto, por exemplo, para a pesca ou mesmo para o incentivo ao turismo de mergulho aqui no estado. Normalmente, esses recifes artificiais, eles têm nessas iniciativas ao redor do mundo, até como o deputado Ivan Nats coloca, normalmente tem essas três intenções, ou de preservação ambiental, de recuperação da biodiversidade, ou para uma melhoria nas condições para que haja um maior estoque de peixes para pesca, ou também para essa questão do turismo, ou mesmo também para proteção da orla contra casos de erosão. A proposta do deputado Ivan Nats, ela busca, então, prevenir que eventuais iniciativas de instalação desses recifes artificiais possam trazer prejuízos para a pesca e para o meio ambiente, principalmente aqui em Santa Catarina. Então, essa proposta, ela basicamente estabelece uma série de condicionantes para que essas iniciativas sejam feitas, prevendo uma série de exigências, de requisitos e também a necessidade de liberações e autorizações das autoridades do Estado, principalmente as ligadas à área ambiental. Essa proposta passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça. É um debate que deve se estender ainda nos próximos meses aqui na Assembleia Legislativa, principalmente porque essa proposta ela ainda deve passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também pela Comissão de Pesca e também pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Essas duas propostas que nós mencionamos foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. E outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi o início dos trabalhos da bancada do Norte, que é uma das bancadas regionais que nós temos aqui na casa, né, Suelen?
Exatamente, João. A primeira reunião da bancada, dos membros que compõem a bancada do Norte aqui na Assembleia, aconteceu na última quarta-feira. Neste encontro, os deputados que participam iniciaram uma espécie de levantamento das demandas dos municípios da região norte do estado. O deputado estadual Fernando Kreling, do MDB, é o coordenador dessa bancada. E participam também desse colegiado os deputados Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, Matheus Cadorim, do Novo, Antídio Lunelli, do MDB, e três representantes do PL, o deputado Sargento Lima, o deputado Maurício Kudillark e o deputado estadual Maurício Peixer. É bom ressaltar, né, João e Ludi, que quem está nos acompanhando, que essas bancadas regionais da Assembleia Legislativa são grupos formados por deputados para defender prioridades específicas de cada região. São colegiados que muitas vezes reúnem, por exemplo, deputados estaduais de linhas ideológicas diferentes, de partidos diferentes, que têm posturas diferentes aqui na Assembleia Legislativa. Porém, essa união, esse grupo defende uma região, defende alguns municípios daquela região. Então, eles trabalham em conjunto para facilitar o acesso, né, às demandas, enfim, para unir. Às vezes um deputado do PL e um deputado do MDB recebem a mesma demanda e ficam trabalhando naquele mesmo sentido, né, João? E assim facilita isso,
são,
né?
São deputados de uma mesma região, né, e os deputados acabam regularmente visitando as suas bases e acabam ouvindo as mesmas demandas, né, seja da comunidade, seja das entidades empresariais ou das autoridades locais, os prefeitos, os vereadores. Essas bancadas atuam aqui na Assembleia já há bastante tempo. É bastante comum que as principais demandas sejam relacionadas à área de infraestrutura, mas também é muito comum também que os deputados se mobilizem em torno, por exemplo, ou do aumento da estrutura da rede de educação. Sempre existe muito debate sobre ter novas unidades da UDESC nas regiões e também sobre estrutura relacionada à área da saúde, sobre novos hospitais regionais, também novas unidades escolares nas diferentes regiões catarinenses.
E nesse sentido, nós temos neste momento aqui na Assembleia Legislativa, né, nessa nova legislatura que começou agora em fevereiro de 2023, cinco bancadas. A bancada do Oeste, que inclusive é uma bancada que teve uma atuação forte na legislatura anterior, a bancada do Norte, a bancada da Serra, a bancada do Sul e a bancada do Vale Europeu.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Muito bem, nós tivemos na quarta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher e, por isso, a bancada feminina da Alesc realizou uma série de atividades na semana relacionadas à data. Uma dessas ações foi um debate realizado na terça-feira para discutir, para buscar apoio a um projeto sobre a criação de grupos para autores de violência contra a mulher aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 14 de 2022, de autoria da bancada feminina, que é formada hoje pelas deputadas Luciane Carminati, do PT, e Paulinha, do Podemos. Essa proposta normatiza a criação no Estado de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, é uma proposta que defende que os homens reflitam e se responsabilizem por suas atitudes nesse contexto. A criação desses grupos reflexivos para homens autores de violência atende a uma recomendação prevista na Lei Maria da Penha, que propôs a formação de espaços de educação e reabilitação para autores de violência contra a mulher. De acordo com esse projeto de lei, os programas devem observar recomendações e requisitos mínimos apresentados no livro Grupos Reflexivos e Responsabilizantes para Homens Autores de Violência contra Mulheres no Brasil, Mapeamento, Análise e Recomendações. Esse livro foi organizado pelo Poder Judiciário em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Esse trabalho apresenta um estudo inédito em relação ao volume de dados e a iniciativas pesquisadas no tema e inclui, então, como eu falei antes, recomendações e critérios mínimos baseados em literatura especializada, em critérios internacionais e também em dados da realidade nacional para atuação, então, com esses homens autores de violência. Vale lembrar que esse projeto de lei foi protocolado aqui na Alesc em fevereiro do ano passado. Ele começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde recebeu um pedido de vista da deputada Ana Campagnolo, do PL. Com o fim da legislatura, em dezembro do ano passado, o projeto foi arquivado. Durante o debate sobre esse projeto de lei, aqui na Assembleia Legislativa nessa semana, a deputada Luciane Carminati comentou que o Estado tem hoje 31 grupos formados. Ela defende agora o desarquivamento dessa proposta e a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa. Para virar lei no Estado, essa proposta precisa da aprovação da CCJ e das comissões de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público e também de Direitos Humanos, além de passar, claro, pelo plenário e ser sancionada.
E depois desse evento, a gente conversou com a deputada Luciane Carminati, que justamente fala do quanto essa mobilização, esse debate, deve servir para angariar apoio para que essa proposta seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciane Carminati.
Com esse debate, fazer aquilo que eu sempre falo, que tem coisas que é a sociedade que empurra o parlamento. A sociedade, ela está mais rápida e mais consciente que o próprio parlamento. E as leis que são aprovadas, elas, quando são aprovadas, vão no sentido de também responder a essa demanda da sociedade. Então, a gente espera que esta lei saia da primeira comissão, passe nas demais comissões e a gente possa ter a aprovação o mais célere possível.
Bom, e outro destaque da semana aqui na Assembleia foi a troca de comando da bancada feminina, que antes era coordenada pela deputada Luciane Carminati e agora terá à frente a deputada Paulinha do Podemos, né, Sueli?
Exatamente, João. A deputada Paulinha do Podemos assumiu no dia 8, Dia da Mulher, a coordenadoria da bancada feminina. Já a deputada Luciane Carminati, do PT, é hoje a procuradora especial da mulher, ou seja, ela comanda a Procuradoria da Mulher aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E também no dia 8, a ordem do dia, que é o momento da sessão onde são debatidos realmente os projetos de lei, né, que estão ali na ordem do dia para serem avaliados, foi comandada pela deputada Paulinha, num gesto da presidência ali, sendo ela uma deputada, membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa. As deputadas falaram, né, sobre a importância da bancada feminina na Assembleia Legislativa. Entre os assuntos que foram destacados, a expansão das procuradorias da mulher no estado de Santa Catarina e, claro, as pautas de discussões sobre prevenção de violência contra a mulher, por exemplo. Nossa equipe ouviu a deputada Paulinha, que falou mais sobre esse assunto, ela que é hoje a coordenadora da bancada feminina.
Temos a audaciosa missão de implementar procuradorias nos 295 municípios, um trabalho que a gente vai fazer junto com a Lu. Temos o desejo de pautar o tema feminismo, que foi esquecido por nós nos últimos 4 anos, né? E dar oportunidade das mulheres refletirem, os homens também. O feminismo nada mais é do que a aproximação efetiva de direitos.
Bem, João, e nós estamos aqui no estúdio e além do nosso técnico João Pacheco, que está aqui acompanhando, editando, né, o Redação Final, a gente também recebeu a visita da Isadora Pinheiro, que é uma colaboradora aqui da comunicação social, ela que trabalha na parte de produção ali da TVA, ou das redes sociais e dá um apoio geral na comunicação social. E a Isa vai fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo agora neste momento.
É isso mesmo, Su. Vocês podem acompanhar as redes sociais da Assembleia Legislativa no Instagram, Facebook e Twitter. É o @AssembleiaSC. E você também pode acompanhar as discussões dos parlamentares no YouTube, AssembleiaSC. E para interagir com a equipe de comunicação da Alesc e receber as principais informações do Legislativo catarinense, adicione o nosso contato no WhatsApp. O número é 048-99960-1127. Envie a palavra SIM e receba as principais informações.
Obrigada, Isa. Isadora Pinheiro, que estava aqui conosco, produtora da comunicação social da Assembleia Legislativa.
Isso aí, obrigado, Isadora. Muito bem, só um último destaque aqui para encerrar. É que nessa semana a Assembleia Legislativa concluiu o processo de instalação das comissões permanentes, das 20 comissões permanentes que fazem a análise das propostas que tramitam aqui na Casa. A última comissão a ser instalada foi a Comissão de Pesca e Aquicultura, que realizou a sua primeira reunião do ano na quarta-feira. Fazem parte dessa comissão o deputado José Milton Schaefer, do PP, o deputado Emerson Stein, do MDB, o deputado Ivan Nates, do PL, o deputado Júlio Garcia, do PSD, o deputado Neudi Sareta, do PT, e os parlamentares que foram eleitos para comandar os trabalhos desse colegiado. A deputada Ana Campagnolo, do PL, eleita para presidir a comissão nos próximos 2 anos, e o deputado Camilo Martins, do Podemos, que será o vice-presidente. Já nessa primeira reunião, a deputada Ana Campagnolo apresentou um requerimento que foi aprovado pelo colegiado para a realização de uma audiência pública para debater a proibição imposta pelo governo federal à pesca industrial da tainha na costa catarinense. Vamos ouvir o que disse a deputada Ana Campagnolo sobre a importância de se debater esse tema.
Começar a organizar uma audiência pública para discutir a pesca industrial da tainha, atividade que foi proibida pelo Ministério do Meio Ambiente e da Pesca e Aquicultura do governo Lula, e nós gostaríamos de debater com a sociedade, que está, obviamente, com razão, reclamando dessa decisão não ter passado pela consulta popular.
Bom, e vale lembrar que essa audiência pública ainda não tem data definida, mas ela deve provavelmente ocorrer na região de Itajaí. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti, com a coordenadora Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.